Bom dia, gente querida e amiga da Pós-TV 247, eu sou Mauro Lopes, esse é o Giro das Onze. O Giro das Onze especialíssimo hoje, nessa sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020, o país às portas do Carnaval, às portas do Carnaval, sexta-feira, às portas do Carnaval em termos, né? Em boa parte do país o Carnaval já começou, mas um Carnaval diferente, um Carnaval marcado por um momento de enorme tensão lá no Ceará e que se espalha por todo o país está tenso, o país está crispado. Deve ser um carnaval de fora Bolsonaro. Deve ser um carnaval de fora Bolsonaro. Mas a entrada do carnaval está sendo de grande tensão, realmente grande tensionamento no país, especialmente por conta dos fatos todos que acontecem no Ceará. Para falar do Ceará e do Brasil, eu tenho um convidado muito especial, que é o deputado federal Paulo Pimenta, até agora há pouco líder do PT na Câmara dos Deputados, mas independentemente da liderança formal ou não, Paulo Pimenta é um dos grandes líderes nacionais do PT, é uma referência, e, enfim, quem não gosta de. Quem não tem o Paulo Pimenta como uma referência de liderança? É realmente bem legal tua presença aqui, Paulo. Bom dia.
Bom dia, Mauro. Bom dia, prezados amigos, amigas. Paz e bem. 247. Olha, Mauro, tivemos a felicidade essa semana de ter o presidente Lula aqui conosco. E eu tive a alegria de poder estar com ele terça, poder estar com ele quarta. E ainda ontem pela manhã acompanhei ele nas suas agendas aqui em Brasília, né? E falamos em ti, né?
Ah, sim.
Sempre é, para mim particularmente, é muito inspirador, é muito gratificante essas oportunidades de estar com o Lula. A
Para mim
gente aprende
também.
muito com ele, aprende muito com ele, né? E ele está muito bem, né, Mauro? Está muito motivado, está preocupado, mas está muito motivado, né?
Esse é um dos temas. Depois do Ceará, vamos voltar para falar do presidente Lula, porque a tua presença e da Gleisi foi muito importante ao lado dele. Num gesto realmente inacreditável, que é esse de tentar enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional. Mas vamos começar pelo Ceará, mas queria
Vamos lá,
na
então.
sequência. Hã?
Eu acho que esse episódio do Ceará, Mauro, ele hoje talvez seja o ponto mais importante da conjuntura política do país, né? Por quê, gente? Nós temos assistido, né, um crescente. Alguém poderia dizer o que a história do Ceará tem a ver com a história do assassinato do capitão Adriano na Bahia? O que tem a ver com a declaração covarde, vil, do Bolsonaro contra jornalista da Folha de São Paulo? O que isso tem a ver com a declaração do general Heleno, pedindo que o Bolsonaro convoque a população contra, né, o Congresso? É tudo parte do mesmo enredo. Há um processo crescente de questionamento das instituições democráticas, dos poderes, né, do poder judiciário, do poder legislativo, do poder executivo. E isso acaba criando um ambiente de empoderamento de setores que agem à margem da lei, né, à revelia da lei. E parte desses setores, quando eles estão, né, ligados à estrutura do Estado, são aquilo que nós chamamos das milícias, né? O que é a milícia? A milícia é o crime com o braço do Estado, em particular, uma forte presença nas áreas da segurança: policiais militares, policiais civis, policiais bombeiros, policiais que foram expulsos das corporações, que se associam e passam a agir como um braço paramilitar do Estado. E usam do terror, usam da violência para atingir os seus objetivos. O que aconteceu lá no Ceará, gente? A gente não pode chamar aquilo de uma reivindicação salarial. Pode ser que parte dos policiais militares tenham essa pretensão, né? Agora, a partir do momento que você tem policiais fardados e encapuçados, se utilizando da estrutura e de viaturas, amedrontando e assustando o comércio, né, andando pelas ruas armados, exigindo à luz do dia o fechamento do comércio, tomando quartéis, colocando mulheres e crianças amotinadas junto com eles dentro de instituições. Pelo amor de Deus, Quer dizer, se a gente tratar isso como uma reivindicação salarial de uma categoria, nós perdemos qualquer parâmetro do Estado Democrático de Direito. Né? Então, o que nós achamos no Ceará, que foi um movimento legítimo que foi capturado, né? Eu digo isso de maneira organizada, porque os indícios de que isso foi uma armação nacional são mais do que evidentes, né, Mauro?
Sim. Sim. Deixa eu, antes de entrar nesse assunto, que eu queria que o Paulo trouxesse para nós, o deputado Paulo Pimenta trouxesse para nós, exatamente quais são as evidências de que, na verdade, em Sobral não estava só Sobral.
Até muito bem.
Não estava só Sobral. Mas antes, deixa eu saudar a nossa turma, Paulo, que chegou aqui, eu não tinha saudado ainda, começando pelo Eliseu Pinheiro, direto do Baitachão, Alegrete, Rio Grande do Sul, tua terra, Paulo, tua terra. Não Alegrete, mas... Você é de onde, Paulo? Você nasceu onde?
Santa Maria.
Nossa, um protagonista importante do canal Paz e Bem, e que está sempre aqui também na Pós-TV 247, o reverendo Eduardo Henrique, anglicano, acabou de ser transferido lá, tem uma... É a diocese anglicana lá, importante na cidade.
É, né? Muito forte.
Isso aí. É, o André Martins, mandando bom dia, lá de Maringá. Quem mais? Janete Godoy, do Ceará. Regina Aquino, bom dia, comunidade 247. Rita Santana, chega mesmo. Fernando Nascimento, Anitta Fabri. Quem mais saudando aqui? Maria Lúcia Vilela, grande amiga. Tânia Noêmia. Naura Sarrazin, sempre com a gente aqui. O pessoal do Lourdes Santos, do Recife, mandando bom dia para todo mundo. Vandinho Silveira, bom dia, Giro das Onze. Coromandel, Minas Gerais, cidade de Tereza Crovinel. É isso aí. Ana Romanato, Helena Maria, Sônia Salles, Naura Sarrazin, mandando bom dia para você. Paulo, várias pessoas saudando a tua chegada. Roberto Carvalho, Maria Odileuza, Luiz Fernando Dinando, grande Paulo. Você é uma referência mesmo, Paulo, impressionante. A Silvana Ferreira, bom dia, Mauro. Carmo presente, bom dia, Pimenta, você me representa. Muita gente. Roberto Carvalho, de Waterford, na Irlanda, mandando bom dia. Rosa Teixeira dos Santos, Ana Lúcia Mello, bom dia, Paulo Pimenta, de Brasília, na Resistência. É isso aí, todo mundo sinta-se muito bem chegado, saudado, gente de todo o Brasil. Olha aí, ó, o Clóvis Pereira Salgado. Paulo, sou paulista, mas você me representa. Muita gente saudando, realmente, você é muito querido pela comunidade, Paulo. Acho que em todo canto do país mesmo. E então, todo mundo do Brasil, de todo o planeta, né? Tem gente já da Irlanda, deve ter gente aqui de vários outros países aqui já na rede, de toda a galáxia, sintam-se todos muito bem saudados e saudadas. Paulo, você parou quando falava exatamente das evidências de que Sobral não foi um movimento local. Aquilo que a gente assistiu em Sobral foi resultante de que há evidência de que Sobral é resultante de uma articulação maior do que a da cidade, né? Ou mesmo do Ceará.
Eu vou colocar alguns fatos aqui para que os nossos queridos amigos e amigas que nos acompanham possam também nos ajudar a formar uma opinião. Eu estava vendo agora há pouco uma notícia. Há um tempo atrás, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, esteve no Ceará. Aonde ele foi? Ele foi fazer uma visita no quartel, aonde estão presos um grupo de policiais militares acusados de uma chacina, aonde foram mortos mais de uma dezena de crianças. Algumas dessas crianças foram executadas de joelho, com as mãos para cima, pedindo socorro, desarmadas, foram todas elas executadas. E o Eduardo Bolsonaro fez questão de ir ao Ceará visitar esse quartel, onde tem...
Chocante, Paulo, impressionante.
Bom, lá no Ceará tem um deputado federal chamado Capitão Wagner, que hoje é candidato a prefeito de Fortaleza, e que faz uma oposição nesse tom do Bolsonaro ao governador Camilo Santana, ao prefeito e assim por diante. Esse Capitão Wagner estava lá em Sobral, o que é, né, digamos que ele é deputado federal, é policial militar, né, digamos que é aceitável. Agora, veja bem, existe uma deputada federal do Rio de Janeiro chamada Major Fabiana. Major Fabiana. Eleita pelo PSL, com fortes ligações em regiões controladas pela milícia. Onde é que estava Major Fabiana no momento do conflito? Estava lá em Sobral. Deputada federal do Rio de Janeiro, ligada com as milícias. Ela não estava no Rio de Janeiro, ela não estava em Brasília, ela não estava cumprindo uma... Ela estava em Sobral. A mobilização havia começado um dia antes. Agora, veja bem, existe um deputado federal do Amazonas, também capitão, do Amazonas, lá do norte do Brasil. Onde é que estava o deputado federal, capitão lá do Amazonas? Lá em Sobral. Né? Bom, na hora que estoura o conflito, se apresentam na cidade dois assessores do primeiro time do Ministério da Damares. Também estavam em Sobral. Todos eles estavam em Sobral. Por quê? Uma cidade do interior do Ceará, onde os quartéis estavam tomados por pessoas encapuzadas, que supõe-se que sejam, pelo menos parte delas, policiais militares, durante a tarde haviam, né, tocado terror na cidade, percorrendo as ruas do comércio, exigindo que as lojas fechassem as portas. Pessoas armadas com viaturas da polícia militar, mas encapuçadas. Então, é claro que havia um ambiente, né? E esse ambiente culmina com o quê? Com a decisão de ontem, onde o governador, diante, né, do risco, início do carnaval, a polícia, boa parte da polícia militar amotinada, uma outra parte se nega a cumprir determinações do governo, onde o governo, então, pede o apoio do governo federal e Bolsonaro anuncia, então, uma GLO, garantia da lei e da ordem, e sob comando do Moro, manda para o Ceará policiais do Exército e policiais da Força Nacional de Segurança. Agora, veja bem, nós temos dois principais estados que nós governamos no Nordeste. Um é o Ceará, o outro qual é? A Bahia. Quando eu digo da história do capitão Adriano, o problema não é só o cara ter sido morto da forma como foi morto. É que a polícia, setores da polícia militar se negam a garantir uma transparência na investigação de como que a morte aconteceu. Dos detalhes da morte, do porquê que ele foi morto, quem determinou a execução, quem periciou os 13 celulares que estavam com o capitão Adriano. Aí você tem de novo uma polícia que se insurge contra o governo. Aonde? A Bahia, governada pelo PT. No Ceará, governado pelo PT. Então, há um ambiente de confrontação claramente estimulado pelo governo federal. Então, o Bolsonaro, né, nos outros casos onde aconteceu isso, o que eles fizeram? Eles entraram com projetos para anistiar esses policiais. As outras greves armadas, que são proibidas pela Constituição, os policiais foram anistiados. A declaração do filho do Bolsonaro, logo depois do momento em que o Cid é baleado, e depois ele apagou, é um ato de insensatez. Em nenhum momento ele questiona ou critica o fato dos caras terem revidado a tiros. Então, você vê que tem um ambiente de empoderamento dos criminosos, de questionamento.
E a contraface disso, né, Paulo? Do outro lado, a greve dos petroleiros, que havia sido decretada como legal inicialmente, estabelece-se uma multa sem precedentes na história do Brasil sobre o sindicato. Sobre
o valor da indenização de Brumadinho é a multa por dia da greve dos petroleiros.
Pois é. Nunca, gente, nunca na história desse país um banco teve... Um banco jamais teve uma multa desse tamanho do que o Sindicato dos Petroleiros. Então, enquanto o Tribunal Superior do Trabalho, enquanto as instituições e sequestradas pela direita ficam absolutamente inertes em relação ao que está acontecendo, né, a rebelião das polícias militares, descem o cacete nas greves dos trabalhadores. Né? É o paradoxo do Brasil nesse momento.
Exatamente. Então, é um momento muito delicado, né, Mauro? Porque, como você disse antes, nós estamos às vésperas do carnaval. Né? Bahia, Ceará, são estados de grandes festas populares. A situação do Rio de Janeiro. Né? E esse carnaval, ao que tudo indica, será um carnaval de fortes protestos, da irreverência. O ano passado, fazia pouco mais de um mês que o Bolsonaro tinha assumido. E o fora Bolsonaro foi uma marca muito importante do carnaval do ano passado. Vários enredos na Sapucaí tratam da questão da desigualdade, da questão da censura, da questão da violência. Muitos blocos pelo país afora trazem esse tema, né, nas suas marchinhas, no seu enredo. Então, eu acho assim que nós estamos entrando aí numa semana onde o país vai acompanhar grandes manifestações, viu, Mauro? Eu acho que...
Mas você está trazendo um ingrediente que, de fato, não tinha me dado conta, Paulo, que é, neste ambiente crispado, tenso, de violência para todo lado, das milícias botando a cabeça para fora, das PMs assumindo esse lado bolsonarista explicitamente, dos bolsonaristas convocando uma manifestação contra o Congresso, a gente pode ter situações complicadas nas ruas, porque o povo vai sair para protestar contra o Bolsonaro, isso está claro. Esse vai ser o carnaval do Fora Bolsonaro, né?
O que a gente observa, Mauro, é que esse episódio recente da Bolívia, por exemplo, o que levou a desestabilizar, mesmo no Chile também, os confrontos, os conflitos que têm ocorrido não são com as forças armadas. Eles têm sido com as polícias militares. As polícias militares, o setor das polícias militares, assumiu um protagonismo com esse discurso de extrema-direita e de alinhamento ao governo Bolsonaro, e fora do Brasil, a outros projetos de extrema-direita, que são altamente preocupantes. Altamente preocupantes. Porque você tem um braço do Estado que se insurge contra a ordem e ele está armado.
Sim.
Né? O que é
Não só que está armado, né, Paulo? Eu me lembro dos nossos confrontos com a polícia militar ali na virada dos anos 70 para os 80, na época da ditadura, nas ruas. O que a polícia militar era brincadeira de criança perto do que é hoje, né? As polícias militares hoje são verdadeiras unidades militares, efetivamente. Eles têm armamento pesado, é um negócio
impressionante. Em termos de equipamentos, em termos, inclusive de inteligência, né? Em termos de. Então, eu acho assim, Mauro, eu acho que a gente tem que olhar com toda atenção, com toda atenção. A nossa direção nacional do PT está acompanhando o assunto, a presidenta Gleisi está acompanhando, né, diretamente conversando com o governador da Bahia, com o governador do Ceará, para que a gente possa acompanhar nas próximas horas os desdobramentos do agravamento dessa crise.
Sim. Ô, Paulo, e qual é a sua visão sobre a conduta dos irmãos Gomes? Como é que você vê essa... Como é que você viu a maneira como se conduziu o Cid e o próprio Ciro Gomes nessa crise e como é que está a relação do PT com eles nesse momento?
Olha, Maurício, eu vou manifestar aqui uma opinião que é uma opinião muito particular minha, né?
Tá.
Os Gomes, eles fazem movimentos muito erráticos, né? Porque o Ciro... Quer dizer, o grande momento que nós tivemos de barrar que o Bolsonaro pudesse chegar ao poder, quando nós assistimos uma grande mobilização da sociedade que extrapolou a fronteira dos partidos, que todo mundo esperava um gesto contundente do Ciro para nós criarmos uma grande unidade nacional para derrotar o bolsonarismo, infelizmente, aí falo isso de coração, o Ciro optou em ir para Paris. O Ciro não quis apoiar o Haddad no segundo turno, né? Porque problemas pessoais, não gosta do jeito que o Lula tratou ele, os petistas me chamam. Gente, essas questões pessoais de ego, vaidade, que são características da natureza humana, quando ela se sobrepõe aos grandes interesses da nação, aos grandes interesses de um período histórico, eles levam líderes a cometer, né, grandes equívocos. Então, acho que o Ciro ele nunca mais conseguiu resolver bem essa questão. Para bater no Bolsonaro, ele tem que bater no PT também. E o Cid, eles são de Sobral, né? Eles têm essa coisa muito forte, né, da relação da família com a cidade. Agora, eu acho que ele contraria qualquer norma do razoável, né, quando ele vai para cima daquela reta escavadeira e resolve entrar, né, no quartel pilotando uma reta escavadeira. Ele teve muita... Imagina se aquela grade cai, Mauro. Se ali pessoas são esmagadas, tinham mulheres, tinham crianças, ou mesmo... Né? Imagina se aquela grade cai. Porque numa mobilização como essa, sempre tem muitas pessoas que estão ali de boa fé. Pessoas que realmente acham que aquilo ali é uma maneira de lutar pela reivindicação salarial. Então, o Cid acabou dando um discurso. Então, agora eles dizem o quê? Não, foi um ato de legítima defesa. Esses três deputados que eu te falei, mais os dois membros do governo Bolsonaro, acompanharam eles na polícia para fazer um BO contra o Cid. Uhum. Dizendo que houve uma tentativa de homicídio do Cid, que eles tiveram que reagir com dois tiros de ponto 40. Uhum. Né? Então, você acaba dando um discurso. Você acaba dando um discurso para o bolsonarismo. Né? Mas eu não quero, nesse momento aqui, eu quero me solidarizar. O Cid levou dois tiros. Acho que não é o momento da gente carregar na crítica os Gomes. Né?
Sim.
Acho que no momento da gente, de fato, entender e compreender a gravidade dessa questão das milícias, a maneira como esse fenômeno está se espalhando pelo Brasil e a responsabilidade que eles têm no que está acontecendo nesse momento no Ceará.
Paulo, eu vou ler aqui um superchat. Inclusive, tem duas perguntas diretamente dirigidas a você. A Júnia Laje de Coguerra, grande amiga lá de Minas Gerais, maravilhoso, Paulo e Mauro. O Esdra Santos tem uma pergunta aqui. Mauro, pergunte ao deputado se o PT tem algum planejamento para fazer frente à rede de fake news bolsonarista nas redes sociais.
Olha, gente, eu insisto sempre, eu estive no ano passado numa reunião no Parlamento Europeu em Bruxelas. Lá estavam representantes de partidos políticos da Grécia, da Irlanda, de Portugal, da Inglaterra, da Espanha, da Alemanha, da França, debatendo a questão da democracia. E o grande tema do nosso encontro foi como impedir que estas redes, que são transnacionais, e que, portanto, você estabelece uma regra para uma eleição num país... Aqui no Brasil era proibido você fazer determinadas coisas. As páginas eram postadas no Vietnã, na Indonésia, em Singapura. Os impulsionamentos eram feitos de lá para dentro do Brasil. Como é que você consegue coibir? Uhum. O Tribunal Superior Eleitoral diz, olha, eu não tenho o que fazer. Posso controlar uma página que está hospedada no Brasil. Mas o que eu posso fazer? Tem uma página no Vietnã, no Facebook, você nega me dar informação sobre quem é que está impulsionando essas fake news lá do Vietnã, ou lá de Singapura. Né? Então, esse não é um fenômeno local. Essa história de Steve Bannon, Cambridge Analytica, né? Se nós olharmos o que aconteceu na Bolívia, se nós olharmos o que aconteceu no Chile, no Equador, há um fenômeno. O tema da comunicação ele se tornou um tema estratégico para o projeto de disputa do futuro da humanidade nesse quadro histórico que nós estamos vivendo. Eu li esses dias uma reportagem que nos Estados Unidos, antigamente eles diziam que eles tinham o ar, tinha a aeronáutica, a marinha e a terra, o exército. Então, eles tinham o exército, a marinha e a aeronáutica. Depois de um determinado tempo, eles passaram a considerar estratégico também o ciberespaço, né? A NASA, o ciberespaço. A disputa pelo controle das áreas de satélite tem a ver com esse negócio de todo esse investimento que eles fazem. E agora, mais recentemente, eles incluíram a internet como um quinto campo estratégico de disputa para o projeto futuro da humanidade. Então, nós não estamos falando de uma coisa de amadores. E que a direita se apropriou desse conceito muito antes do que nós, pela sua capacidade de investimento, pela sua capacidade de manipulação de dados, de informações, né? Quem acha que os movimentos aqui de 2013 não tiveram nada a ver com o golpe não entendeu nada do que está acontecendo.
2013, né?
2013. Então, nós estamos fazendo um esforço. Começamos depois. A TV 247 hoje é uma grande potência, uma grande referência. Agora, é evidente que nós precisamos de muito mais, né? Que esse esforço que nós estamos fazendo. Nós precisamos ter uma capacidade de produção de conteúdo que permita que a nossa gente não precise ir buscar informação em primeira mão no Jornal Nacional, na Record, na Band. Né? E nós também estamos trabalhando nesse sentido. O PT criou agora um grupo de trabalho coordenado pelo Haddad para tentar pensar um pouco mais nessa questão, né, da comunicação digital. Eu acho que nós já avançamos bastante, mas, evidentemente, que quando você tem uma operação criminosa, nós não vamos fazer uma operação criminosa. Então, nós precisamos ter mecanismos que possam coibir. Eu acho assim, que existem três assuntos que desestabilizam os bolsonaros, Mauro.
Primeiro, sim, caso foi a nossa Queiroz. Manchete, inclusive, essa semana. Sua avaliação muito perspicaz. Fantástico.
Caso Queiroz. O Adriano. A relação da família com as milícias. E o terceiro é a rede de fake news. Perfeito. Pode ver que eles se destabilizam muito na CPI das fake news. Porque traz os filhos para dentro. A rede que operava no período da campanha hoje é operada por dentro do Estado. Boa parte desses criminosos digitais que atuaram nas campanhas hoje são funcionários lotados do Palácio do Planalto. E se a gente conseguir desbaratar essa rede, a gente consegue pegar. E nós estamos muito próximos de pegar. Né? Então, acho que isso também leva os bolsonaros a ficarem muito mais acuados. E quando eles estão acuados, Mauro, eles se tornam muito mais violentos e se tornam muito mais perigosos.
Sim. Acho que você está trazendo uma questão interessante, né, Paulo? Que é assim... Gente, nós vamos fazer a mesma coisa que eles fazem? Quer dizer que a maneira de combatê-los na esfera da comunicação é montar as nossas redes de fake news da esquerda? Claro que não. Não há possibilidade da gente fazer isso. Não existe, porque isso seria a nossa desumanização. Seria a gente se reduzir a esse processo de desumanização que a direita, especialmente a extrema-direita, tem como norma. Então, não é propriamente um tema da comunicação a rede de fake news. A rede de fake news é um tema da justiça, do direito. É por aí que a gente tem que combater. Nós não vamos combater propriamente pela comunicação. A comunicação, nós vamos estabelecer uma comunicação sadia, tem que ser competente, tem que ter muitas redes de boas notícias e tudo. Mas nós não vamos copiar o modelo deles, hein?
Perfeitamente. A internet, na realidade, ela é uma tecnologia, ela é uma ferramenta.
Exato. Tá?
Então, agora, a humanidade, quer dizer, você... Uma faca na mão de um açougueiro, ela é um instrumento de trabalho. Uma faca na mão de uma cozinheira, ela é uma ferramenta de trabalho. Na mão de um gaúcho para fazer um churrasco, ela é indispensável. Na mão de um criminoso, ela se torna uma arma.
Sim.
Né? Agora, nós vamos abolir o uso da faca porque determinadas pessoas se utilizam dessa tecnologia de maneira inadequada? É claro que não. Né? um carro, se ele for utilizado de maneira inadequada, excesso de velocidade, se a pessoa beber, usar droga, se ela não cumprir determinadas regras, ela transforma um carro numa arma letal, que mata tanta gente. Os bolsonaristas, eles querem tirar essas regras, né, de controle. Então, a tecnologia, ela sempre foi essa dualidade, né? Então, nós temos que criar um mecanismo saudável de utilização dessas tecnologias para o bem, para a paz e para o bem, né, Mauro? Então, como o Mauro disse, quer dizer, nós vamos fazer robôs, nós vamos investir numa rede de disseminação de mentiras, de violência, de preconceitos, é evidente que nós não vamos fazer isso. E é necessário também o desenvolvimento de uma capacidade crítica, uma questão quase cultural, das pessoas não consumir tudo que elas veem como verdade. Né? Porque se você tem uma sociedade vulnerável, as pessoas acabam muitas vezes acreditando em coisas que são, né, inacreditáveis, mas que ganham relevância diante de uma sociedade vulnerável. E eles souberam trabalhar isso muito bem.
É, porque não está propriamente também isto que o Pimenta está trazendo para nós, não está propriamente na esfera da comunicação, está na esfera da cultura e da educação. Não é à toa que são duas outras áreas de prioridade dos ataques deles, a educação e a cultura, né? Que é exatamente impedir que as pessoas tenham recursos para ter chaves de leitura, para poder fazer leitura crítica no processo comunicacional. Vamos lá. É, a Thelma de Souza Ribeiro. É, a live que eu amo, com Paulo Pimenta, melhor agora. Paulo, traz uma notícia boa, não aguento mais ouvir desgraça. Carnaval tá chegando. Chacal Siqueira, Pimenta, por favor, não chame PM de polícia, chame de PM. Mas é, PM é polícia militar, né? Então é polícia.
Lá no Rio Sul ele chama de brigada, de brigadinha.
É isso aí. João Silva, imprudência da coragem, reflexão do Jones... do Jones Manuel, na TV 247, no Bom Dia Hoje, sobre o Cid Gomes. Parabéns. Imprudência da coragem. Mas, às vezes, também tem a imprudência da imprudência, não a imprudência da coragem, né? Então, precisamos tomar cuidado com isso, né? Tomar cuidado, porque o que parece ser coragem é temeridade, às vezes, né? Precisamos ser cuidadosos com isso, né? Enfim, é uma reflexão. O Chacal Siqueira, novamente, acabem com a PM antes que ela mate você. A Regina Aquino, deputado Paulo, qual é o projeto do PT para a PM? Não está na hora de desmilitarizar a polícia, integrando num só corpo com a Polícia Civil? Nossa, Regina, foi um tema tão forte lá na Constituição, que eu cobri em 1988, não passou, o lobby foi muito forte. Havia realmente uma ideia de fundir as polícias numa só, acabar com a militarização, e não foi possível. As forças conservadoras e a força da polícia prevaleceu na Constituinte de 88. Mas fala, Paulo, isso não está em pauta nesse momento, tá? A desmilitarização da PM?
Olha, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, Mauro, né? Vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre ela. O que, que ocorre, gente? Em 1988, quando o Brasil sai da ditadura, a Constituição Federal foi uma espécie de um pacto de transição. Se nós formos lá na Constituição de 88, nós vamos ver que lá foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde. Definiu o papel dos municípios, dos estados, o papel da União, forma de financiamento, quanto que o município entraria, quanto o estado, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, né? Bueno, então você organiza um sistema de saúde. Se você for na educação, você vai ver que lá foi criada a LDB, que lá foram definidos também papel do município, do estado, da União, como é que financia, como é que não financia. Se tu for na assistência social, tu vai ver que lá foi criada a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Você tem um capítulo sobre ciência e tecnologia, você tem sobre cultura, né? E naquele momento, o Brasil vivia ainda um período onde o tema segurança pública era um tema que, em larga medida, levava um debate sobre a repressão, levava um debate sobre ditadura, né? É como se houvesse, na época, inclusive, um conflito. Você não podia falar em direitos humanos, em cidadania, em segurança pública, como se fossem coisas antagônicas. Então, o tema da segurança pública, até por conta do momento que o país vivia, é praticamente como se ele fosse ignorado na Constituição de 88. Né? Você faz a transição e esse tema não foi enfrentado. Talvez, inclusive, não. Na época não existiam condições políticas para que as coisas fossem diferentes do que elas foram. Então, a ideia de um ciclo completo, a ideia, né, da unificação das polícias, a ideia da desmilitarização, todas essas ideias são ideias muito presentes. E que, durante o governo do presidente Lula, nós começamos a ter alguns avanços, né, a criação do PRONASSE, a criação do Sistema Nacional de Segurança, tímidos, mas importantes. Agora, o que a gente assiste no último período é exatamente o refluxo de todos esses avanços. O governo Bolsonaro, nós tivemos agora um grande debate no país sobre a questão previdenciária, onde praticamente todos os setores da sociedade perderam, né, conquistas, as pensionistas foram atingidas, os aposentados foram atingidos, foram colocadas um conjunto de novas exigências. O governo, ao mesmo tempo, mandou para o Congresso um projeto sobre previdência que amplia os benefícios previdenciários dos militares. Junto com o tema previdenciário dos militares, praticamente houve dobrar o salário dos militares. E boa parte desses benefícios, dessas vantagens, foram estendidos também aos PMs. Então, enquanto boa parte da sociedade, daqui a 10 anos, vai ter uma previdência muito mais precária, os militares vão ter uma previdência muito melhor do que ela é hoje. É uma coisa completamente contraditória. Quando você faz um esforço do país para encontrar um ajuste fiscal, uma determinada categoria, um determinado setor, ganha mais vantagens. Quando você discute a necessidade de ter regras que reduzam a violência, que permitam critérios mais transparentes de enfrentamento, né, dos conflitos sociais que nós vivemos, o que o Bolsonaro propõe? Excludente de ilicitude. Uhum. Policial que mata em serviço não deve ser investigado. Você veja, toda a sociedade busca caminhar numa direção, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo as polícias cada vez matam menos, você tem um governo que estimula e faz com que, né, os policiais se empoderem em sentido contrário. Agora, no final do ano, tinha o indulto. O que o Bolsonaro fez? Não, eu quero que uma parte do indulto seja específica para policiais que foram presos porque cometeram crimes. Né? Se você vai ver, praticamente todas as condenações que ocorreram de policiais que cometeram crimes, imobilizações e atos nos últimos anos, eles foram alisteados.
Bom, nós estamos vendo diante dos nossos olhos a construção de um Estado policial, né?
Exatamente. Não só no discurso, mas a questão salarial, a questão previdenciária, em determinados direitos e prerrogativas que ninguém tem na sociedade, né? Isso é muito doido, Mauro, porque olha só, vamos pegar um exemplo. Eu uso sempre esse exemplo. Imagina o seguinte: duas professoras do Estado. Uma é casada com um policial civil, outra é casada com um policial militar. Os dois, participando de uma operação, são mortos. Aqui, quem é casado com um policial militar vai ter direito a receber a pensão integral. Aqui é casado com um policial civil, não. Né? Por que razão? Você tem uma situação na fronteira. Você tem lá um policial federal, um policial rodoviário e um militar, num conflito na fronteira. Morrem os três. A família do policial federal e do policial rodoviário federal não terá direitos. A família do militar vai ter todos os direitos assegurados. Por que razão? Por que razão nós temos hoje, né, na área da segurança, como se tivéssemos duas categorias? Agora, imagina o seguinte, esse que o direito foi garantido, esse que o seu direito foi ampliado, você acha o quê? O que você acha que ele pensa na reforma da Previdência?
Claro.
Ele dobrou o salário. Ele aumentou os privilégios. E ele acredita quem isso? Né? Ao mito. Claro.
Uhum.
Ao mito. Né? Uhum. Então, você vai criando dentro da sociedade uma dicotomia. Enquanto a grande maioria das pessoas vão perdendo direitos, uma parcela pequena vai ganhando privilégios, vantagens. Isso tem a ver com legislação sobre armamento, isso tem a ver com muita coisa. Né? Agora, é um tema muito delicado e eu acho que talvez seja um dos temas mais importantes das pessoas refletirem sobre ele. Né? E essa história do Ceará, talvez ela seja a ponta de um iceberg muito maior, Mauro.
Sim, é verdade. Olha, muitos, muitos comentários. Paulo, você é um fenômeno. O pessoal gosta demais de você. Muitos comentários. Deixa eu fazer que tem comentários e perguntas para você. Aqui, o deputado, a Regina Aquino, perguntando sobre a questão da desmilitarização da polícia. Não, já falamos disso. O Chacal Siqueira. Cid Gomes provou ainda ter macho na esquerda. Chacal. Não precisa ter macho em lugar nenhum, cara. Não tem que ter mais que macho. Macho é... Precisa ter homem, não macho. Precisa ter mulher, precisa ter gay, não precisa ter macho. Não precisa ter macho em lugar nenhum. Macho não devia existir. A gente devia ter um trabalho cultural fortíssimo contra esta ideia da figura do macho. Porque sabe o que faz o macho, né? O macho vai para cima da cerca e vai para cima da mulher também, né? E vai para cima da criança. Esse é o macho. Eu não queria um macho. Não mesmo. Acho que é uma decisão cultural, política, civilizacional, humana. Abaixo o macho. Viva o homem. Chacal Siqueira, bota a fé, Pimenta. Boa fé, fazendo uma referência ao que você falou, de pessoas de boa fé. Pimenta, gente de capuz tacando fogo, atirando no povo. A gente de boa fé, mano, foi isso que o Pimenta falou. Pimenta falou de mulheres, crianças que estavam lá. Ele não falou dos encapuzados. Não, Chacal, não era isso. Não foi isso. Desculpa, Pimenta, nem estou passando para você, mas...
Não, é isso.
É?
Não, tu tem razão.
Você não falou disso. É.
Falei.
A Regina Aquino, novamente, não se consegue coibir fake news, mas reagir sabiamente. Tem um estudo de montagem de rede em árvores que pode ser implementado dentro do PT. Me contate pelo Brasil 247, sou da equipe de tradutora solidária do Brasil 247. Legal, Regina. Manda o seu contato para o 247 para a gente passar até para essa comissão do PT que está tratando desse assunto, né, Paulo? Pelo que você falou, liderada pelo Fernando Haddad. Se você puder mandar para o nosso e-mail, a gente já repassa para eles. Acho que pode ser, né, Paulo?
Com certeza. Tá?
Aqui, mais uma vez, depois da Regina, Elizabeth Oliveira, anular o pleito de 2018 seria um instrumento. Vamos falar daqui a pouco desse assunto aí do que vem pela frente, tá, Elizabeth? Já falamos já. Chacal Siqueira, somos todos Cid Gomes, contra o fascismo, o confronto. Okay. Diógenes. Pimenta, assista os vídeos do Plantão Brasil. O Thiago propõe robôs e várias dicas para a esquerda. Chacal Siqueira, Pimenta, grave essa. PM odeia Lula, PT e esquerdas. Acho que você sabe disso, né, Pimenta?
Olha, gente, esse tema aí, gente, que nós estamos conversando aqui, ele é um tema muito, muito, muito importante. Né? E tu vê como a sociedade, ela tem dificuldade em estabelecer uma leitura crítica sobre determinadas questões. Né? O Bolsonaro não se tornou o que ele é depois que ele foi eleito. Né? Quer dizer, eu convivi com o Bolsonaro durante os anos que ele foi deputado. Ele já era um cara covarde. Você vê que o Bolsonaro... Eu nunca vi o Bolsonaro discutir, ofender ou brigar com um homem.
Uhum.
Todos os problemas... Sempre foi com jornalistas mulheres, com deputadas mulheres, que ele ofendia, ele ameaçava. O Bolsonaro tem um histórico de declarações racistas, misóginas. O Bolsonaro defendeu várias vezes a milícia. Ele homenageou esse capitão Adriano. Né? Então, uma parcela importante das pessoas que apoiaram ele, não as que votaram, mas as que apoiaram ele, sabiam que ele era isso. Eu estava vendo agora, esses dias, duas ou três pessoas muito conhecidas da imprensa que diziam: ah, como é que o Brasil chegou aonde chegou? Como é que nós chegamos nas mãos desse... Ele foi completamente blindado durante a campanha eleitoral, ele foi protegido.
Diante foi chocante do... ver o comportamento, por exemplo, da Globo na entrevista ao Haddad e na entrevista ao Bolsonaro.
Então, aí que não, mas ele é meio louco, mas depois de presidente ele vai aprender a se portar. O cargo é muito maior do que a pessoa. As instituições vão conter ele. Ele não vai poder ser esse sujeito que ele é. Uma coisa é o Bolsonaro candidato. Então, as pessoas elas queriam criar um discurso para justificar o voto no Bolsonaro. Né? É o jeito dele. Né? Ele fala essas coisas para a boca para fora. Na realidade, ele é uma pessoa muito carinhosa. É só para fora. Ele é violento, ele é estúpido, assim, mas ele trata os filhos com carinho, ele trata a mulher com carinho. Então, tentavam criar um discurso de justificativa, né? Quando, na realidade, gente, era absolutamente previsível. Se você elege um cara racista, misógino, né? Violento, um cara que tinha o livro do Ustra como livro de cabeceira, um cara que fazia questão de falar a vida inteira contra a democracia, para exaltar a ditadura, por que razão, depois de eleito, ele seria diferente do que ele sempre foi, gente? Se eu der mais poder para um cara que é tudo isso, ele vai se tornar uma pessoa melhor? Se você plantar café, vai nascer café. Se plantar feijão, vai nascer feijão. Se você aguar, né, a trajetória de um cara fascista, ditador, vai nascer o que nasceu. Então, eu acho que o Bolsonaro ele foi, lamentavelmente, né, foi ajudado por muita gente. Quais são os argumentos? Ah, não, mas o mercado está melhorando. Os bancos estão... As privatizações estão acontecendo. Né? E tem também um outro elemento dessa história, que é a blindagem. A blindagem na classe média passa pelo Moro, Mauro. O Moro traz o prestígio que ele adquiriu na Lava Jato para dentro do governo para justificar e para blindar o apoio desse determinado setor. Ah, o Bolsonaro ele é muito ruim, mas os ministros dele eu gosto. Eu gosto do Paulo Guedes, eu gosto do Sérgio Moro, eles têm autonomia. Né? Tudo mentira, gente. O Moro que entrou no governo, hoje ele se tornou o quê? Um advogado da família. Né? O Moro virou um cara que defende o Queiroz, que defende os filhos do Bolsonaro. É uma vergonha, o que nós estamos assistindo é uma vergonha. Tu falou aí a história do depoimento do Lula na Polícia Federal, né? O presidente Lula me convidou, eu fui acompanhar ele lá onde foi o depoimento na Polícia Federal, eu e a presidenta Gleice. Foi uma repartição da Polícia Federal que tem dentro do aeroporto, depoimento. Nós chegamos lá, o presidente Lula, num evento do MAB, do Movimento dos Atingidos por Barragens, em novembro, do ano passado, ele faz uma fala, e é curioso, porque a fala dele diz assim: olha, eu sou contra o impeachment. Naquela época ele dizia isso. Ele foi eleito, nós temos que respeitar o resultado da urna. A democracia é assim. Agora, ele foi eleito para governar para todos os brasileiros, ele não foi eleito para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. Essa é a frase do Lula. Foi eleito para governar para todos os brasileiros. Ele não foi eleito para governar para os milicianos do Rio de Janeiro. Ele nem fala o nome do Bolsonaro, não fala o nome do Moro. Aí esse deputado, Felipe Barros, esse que tu citou lá no início, pega esse vídeo na rede do MAB, manda para o Moro. E o Moro manda para a Polícia Federal e determina que seja aberto um inquérito baseado na Lei de Segurança Nacional por ofensas contra a figura do presidente da República no discurso do Lula. Quantos milhões de brasileiros já disseram que o Bolsonaro não pode governar para os milicianos? O Bolsonaro tem que governar para todos. que as relações dele com o Queiroz e com o Adriano mostram que havia uma relação de intimidade entre a família Bolsonaro e os milicianos. Todo mundo diz isso. Aí, o que, que o Moro imagina? E não vou parar de falar isso porque ele está ameaçando enquadrar o Lula na Lei de Segurança Nacional. O Lula respondeu a Lei de Segurança Nacional na época da ditadura, vai ter medo do Moro, gente. Com 74 anos, depois de passar 580 dias em Curitiba, no mesmo dia, a Polícia Federal concluiu o inquérito e disse que o Lula não cometeu nenhum crime. No mesmo dia.
Já acabou esse inquérito?
O delegado concluiu que o Lula não cometeu nenhum crime. Não indiciou o Lula por nada. Agora, para que tu... Aí o Lula vem para Brasília, vem para a Polícia Federal, tem que responder um inquérito, tem que criar todo um constrangimento, uma tentativa de intimidar o Lula. Mas será que o Moro imagina que nós vamos nos calar com atitudes como essa, Mauro? Pelo amor de Deus.
Paulo, ó, eu vou ler, deputado Paulo Pimenta, eu vou ler os superchats, mas vou reservar dois para terminar nosso Giro das 11, falando do para frente, né? Do agora para frente. Vou reservar dois para levantar a bola para algo que até é título nosso aqui. Tá, então, vou pular esses dois, que é da Miriam Marques, nossa amicíssima Miriam Marques, lá dos Estados Unidos, e a Mônica Araújo. Estou pulando, tá, meninas? Vou voltar nesses chats de vocês daqui a dois minutinhos para a gente encerrar o programa com eles. Esdra Santos, não precisamos usar fake news. Os bolsonaros têm absurdos de sobra para explorar. Ou fazemos uma rede ou teremos mais 20 anos de extrema-direita. Essa é a construção, né? Bárbara Ferreira Arena, não temos que aceitar o que esse governo fez, é reverter. Reginalíssima, ato de imprudência, falando do Cid Gomes, né? No enfrentamento de amotinados que promoviam terror na cidade, acompanhado por apelo popular. Naquele cenário, apesar do governo ter negociado com a categoria, como ajuizar reação? Desmilitarizar já. Chacal Siqueira, Mauro, é minha opinião, não deturpe e aprenda a respeitar opiniões divergentes das suas e não distorça. Macho não bate em mulheres, é mentira. Chacal, 34% das mulheres são agredidas por machos nesse país anualmente. 34% do total das mulheres. Só para falar assim, sabe quem é macho? O Bolsonaro. Sabe quem não é macho? O Lula. O Lula é delicado. O Lula é gentil, o Lula é cortês. É diferente, né? Macho é uma categoria. É diferente, Chacal. Mas, enfim, vamos lá, vamos em frente, né, Chacal? Vamos em frente. Cada um com a sua opinião. Eu leio todas as opiniões todas aqui, mas você me dá o direito também de ponderar sobre elas, né? Célia Rocha Calvo, mandando o apoio dela. Reginalíssima. É fato, assim como o Bozo, seus apoiadores nutrem ódio à esquerda, ao PT e à Lula. Está pedindo a anulação das eleições de 2018. Bárbara Arena Ferreira, o Bolsonaro não foi eleito, foi instalado no poder. Então, quero voltar, Paulo, para as questões que foram trazidas a nós pela... E ainda tem um comentário aqui da Silvana Ferreira. A PM é uma instituição. APMs e PMs. Martel Alexandre Del Colle, da PM do Paraná, ameaçado de expulsão por suas críticas à instituição. Vale uma entrevista. E aqui, então, tanto a Mônica Araújo quanto a Miriam Marques trazendo a questão do... A Mônica Araújo pergunta assim, por que vocês ainda não pediram o impeachment por falta de decoro do Bolsonaro? E a Miriam Marques, por que o seu mandato não pede logo o impeachment do governo por falta de decoro? Vai deixar para a direita e os tucanos? Então, queria terminar, esse até é um dos títulos, né, é um tema nosso, com essa questão do fora Bolsonaro... E a questão do impeachment. Como é que você vê essa questão do impedimento do Bolsonaro e o movimento, que acho que é um movimento que até será natural agora no carnaval do Fora Bolsonaro?
Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro, eu sou deputado de um partido que tem 54 deputados, que tem uma bancada no Senado, que tem uma direção nacional, que recentemente fez um congresso, certo? Eu, Paulo Pimenta, eu defendo fora Bolsonaro. Eu defendo a bandeira do fora Bolsonaro. Eu defendo que nós deveríamos apresentar um pedido de impeachment do Bolsonaro. Essa é a minha posição particular, certo? Alguns companheiros e companheiras entendem que tem mais legitimidade esse processo se esses pedidos surgirem da sociedade civil. Né? Sabe que nós fomos o partido que disputou a eleição com ele, que nós fomos governo. Então, na medida que esses pedidos de afastamento de impeachment vierem da sociedade civil, eles têm muito mais força. Lembrem vocês que o pedido de impeachment da Dilma não veio de um partido político. Né? Veio de personalidades, de juristas. Então, nós vamos... O Brasil exige medidas para conter a família Bolsonaro. É muito mais uma definição agora, um ajuste fino da estratégia. Né? As mulheres parlamentares estão fazendo um movimento grande para, em função, inclusive, das ofensas à jornalista da Folha de São Paulo, já protocolaram algumas representações na PGR, no Conselho de Ética. Então, nós estamos construindo, isso tem que ser construído com unidade, não só com os partidos, com outros setores, não pode ser só pela esquerda. O pedido de impeachment ele vai ser analisado no Congresso. Entrar com o pedido de impeachment, que ele seja absolvido, fortalece ainda mais ele. Então, é só saber fazer as coisas. Né? Como diz o Mauro, não é ser mais ou menos macho protocolar ou não o pedido de impeachment do Bolsonaro. Não é um ato de coragem. É muito mais também um ato de saber como que nós podemos alcançar o nosso objetivo da melhor maneira possível, da maneira mais adequada, certo? Agora, eu estou trabalhando para que nós possamos criar as condições para o mais rapidamente possível apresentarmos um requerimento com um pedido de afastamento, de impeachment do Bolsonaro, mas eu quero fazer uma coisa séria, não para arrumar só para fazer manchete, certo? E acho que o carnaval vai ser um termômetro, tanto da postura das polícias militares, como da maneira como a sociedade vai se expressar. Então, eu estou bastante ansioso para ver. Por fim, eu vou dizer aqui, ó, gente, não vamos cair no jogo das fake news. Semana passada, teve um jogo em Brasília, do Atlético, do Paraná e Flamengo. Ao final do jogo, tinha um videozinho que correu a internet dizendo que o Bolsonaro tinha sido corrido do estádio. Uhum. Aquele vídeo era falso. Ele não foi tratado, ele não foi aplaudido, ele não foi nada. Mas quando ele divulga um vídeo de mentiras, ele cresce.
Claro.
Ele vai dizer, oh, estou até inventando aqui um vídeo aqui desses, né? Aquele jeito tosco dele. Então, quando a gente faz isso... Né? Então, eu faço um apelo a vocês. Esses dias, quando o Lula foi para a reunião com o Papa, no Vaticano, um dia antes postaram uma foto de um grande almoço em Roma, dizendo que o Lula estava recebendo uma homenagem. Aquela foto, gente, era do tempo que o Lula foi presidente. Quando eu comecei a ver aquela foto se disseminando pelos grupos, começa a me dar um mal-estar, porque eu digo, tchê, o Lula está indo lá, não vamos reunir com o Papa, vai ser uma puta agenda, a gente não precisa inventar nada, não precisa mentir nada. A verdade é mais do que suficiente para que a gente possa fazer um bom trabalho. Não precisamos inventar nada contra o Bolsonaro, já tem coisa suficiente. Já tem o suficiente. Ah, vamos ter que inventar alguma coisa contra o Bolsonaro. Para quê? Cada vez que ele abre a boca, ele nos dá munição, os filhos dele nos dão munição. Então, não vamos cair nessa história de fazer fake news, fazer robô, disseminar mentira. Eu estou fora disso aí, viu, gente? Eu acho que o nosso caminho é o caminho da verdade. É um outro caminho que a gente tem que trilhar. Tá bom, Mauro?
Fechou.
Grande legal. Abraço, meu irmão. Obrigado por tudo, hein,
gente? Peraí, não fica? Ainda não. Deixa eu ler os últimos superchats e aí te devolvo para você fazer uma despedida, falar do carnaval. Esse vai ser um carnaval do Fora Bolsonaro. A gente se prepara. Esse carnaval vai chacoalhar o Brasil. Vai chacoalhar o Brasil. Chacal Siqueira, aceita o debate. Topas? Ô, Chacal.
Não vamos fazer debate. Tá bom, sobre Chacal.
Chacal. Não vamos fazer um debate sobre machismo, não, cara. Machismo é um tema que está resolvido, equacionado, ó. Desde os anos 70, 80, esse tema do machismo está equacionado na esquerda. Enfim, mas a gente vai conversando, vamos conversando. Sara Gomes, Sara Góes, a grande Sara Góes, amicíssima nossa aqui. tenho nojo dos... E acho que a Sara é do Ceará, se eu não estou enganado. Tenho nojo dos FG. FG são os Gomes, imagino. Mas o resultado da loucura do Cid foi positivo para o Ceará e para as eleições em Fortaleza. Nessa história, a única inocente é a retroescavadeira. Ana Azor, o que aconteceu em Sobral é armação e parece estar ligada a Bolsonaro. Cadê convocação contra isso? E, finalmente, a Leila Jinques, também grande amiga, tem que lutar pela anulação. Deixe os outros pedirem impeachment. Paulo, quero devolver para você, se despedir da nossa comunidade, fazer os seus auspícios. Aí.
Agradeço muito, Mauro. E a questão da... O bicharia está com fome. Mauro, a CPI das fake news, ela questiona a eleição e a chapa como um todo.
Certo.
Eu acho que ela é uma ferramenta muito importante. Né? Muitas pessoas dizem, ah, vão tirar o Bolsonaro para botar o Mourão. Não. Quando a gente discute na CPI das fake news a eleição, a gente discute a legitimidade da chapa. Os mecanismos perversos e ilegais que foram utilizados para que ele pudesse ganhar a eleição. Né? Sim. Agora, nós não podemos também ignorar que há um movimento na sociedade pelo fora Bolsonaro. Ninguém aguenta mais, gente.
Uhum.
Nós temos que nos associar. E o carnaval vai ser um grande momento do povo, com referência, com alegria, que são características muito fortes do nosso povo. Eu acho que esse vai ser o carnaval do fora Bolsonaro total. Não sei como é que a Globo vai fazer.
Vai fazer o
que fazem, né? Então, eu estou muito entusiasmado, vamos acompanhar. E eu estou sempre à tua disposição, Mauro, que tu precisar de mim aqui.
Puxa, dependendo de como a coisa caminhar no carnaval, vou te convocar.
Pode me chamar.
Ah, vou chamar. É sempre uma alegria estar contigo. É sempre realmente uma alegria grande você estar aqui nas nossas conversas. Paulo, não vai embora, não, que eu vou encerrar o programa aqui, mas a gente continua conversando. Só para dizer, a gente tem agora... Opa, está começando já. O Gustavo Conde entrevistando os autores da Marchinha Me Beija, que eu não sou fascista. A Mari Púrpura, o Rodrigo Pilha e Laura Sabino. Está começando nesse instante agora.
Olha o Pilha aí, o nosso amigo Pilha. Um abraço.
Às 15 horas, Renata Miele fala sobre a denúncia apresentada à OEA contra Bolsonaro por violações à liberdade de expressão. 16 horas, o monge Marcelo Barros fez um programa ontem muito legal sobre o carnaval que antecipa novos carnavais. Ele vai desfilar com outros religiosos na Mangueira. Programa do Paz e Bem. 18h30, Léo ao Quadrado, 20 horas, Boa Noite, 247, 21 horas. William de Luca entrevista o Fernando Gurjão Sampaio, advogado. 22 horas, dia em 20 minutos, 22h30, live do Conde. É isso aí, programação intensíssima na Pós-TV 247, na entrada do Carnaval. A partir de amanhã, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, não tem giro. O Bom Dia vai ser às 10 da manhã e a gente então junta giro com Bom Dia, tá bom? Mas eu vou estar aqui o carnaval inteiro segurando a onda aqui desse carnaval, desfilando no bloco do 247. Valeu, gente. Paz e bem. Obrigado, Paulo.
Abraço.